Nosotros tenemos tortilla por el episodio de Ose. Yo hablo muy bien español, castellano, ¿no? Aliás, yo aprendí a hablar castellano por causa de esta serie. No aprendí, pero acho que quitei los meus kits, no, skills de castellano con esta serie. Sí, pero ¿qué vais a? Ahí ahora te...
¿Achas que si fueras a España ya estás...?
Eu uso três ou quatro palavras e está feito. A mais fácil dela, joder.
Joder, tio.
Joder, tio, que coño. Depois faz assim uns moções que ninguém percebe e está fixe. E já vão dizer, aqui está uma pessoa que percebe realmente muito castelhano.
Pois, puto, eu percebo pouco de castelhano.
Eu acho que séries em... Eu aprendi isto agora, não é? Desde a Casa de Papel. Séries que metam pessoas a falar... castelhano, não é? Com a língua latina, pero que é espanhol, dá aquele... É logo à partida, já sabes que isto tem aquela pontinha de sensualidade, não é?
Manda-te... Acha, gosta?
É, pero que sim. Pero que sim.
Puxar um bocado
Puxa um bocado ao puxanço.
Eu gosto muito de uma expressão que eles utilizam muito frequentemente na série, que é o ridipolhas.
Ridipolhas? O quê?
É ridipolhas ou ridipolhas? Não sei dizer.
Eu gosto de la puta madre.
La puta madre.
La puta madre, pero qué?
Te pensas que eu sou ridipolhas?
Ridipolhas?
Que é tipo, achas que eu sou parvo?
Ah.
O quê? Não, nunca reparaste
que nunca reparei nisso.
Oh, puto.
É pá, quando há coisa, la puta madre, coño, pero qué?
Pero
qué demais? É pá, mas é, sim. Eu tenho que não chitar tanto, porque eu percebi no último episódio que cada vez que eu falava espanhol, aquilo, o som, ficava tudo maluco. Portanto, eu tenho que baixar um bocadinho o meu grau de enervação com isto. Porque é... Logo à partida, uma série que a pessoa já se enerva. Tem muitos momentos enervantes na série, não é? Que tu pensas, ai, estou aqui tão enervado com esta série. Principalmente as últimas séries, não as últimas temporadas, não as primeiras. A primeira e a segunda são temporadas que eu até acho... Mas...
Estamos a falar de Elite, não é?
Elite. E então, Paulinho?
Quero que comece eu.
Que é? Eu quero que comeces tu. Acho que é
então,
importante.
Então, David Carronha incumbiu-me com esta tarefa.
Sim. Uma grande tarefa. Eu acho que não é uma tarefa assim tão difícil. Pior é ver o Batman. Mas sim.
São cinco temporadas.
Pois são, foram muitas.
São
foram
cinco
muitas.
Temporadas de...
Foram muitas.
E David Carronha disse, pá, temos que falar disto no podcast. Porque lá está. Está nas tendências. E... Epá, então eu vi.
E viste, e fizeste muito bem.
E até... cinco temporadas de Elite.
Estás mais animado, mais feliz.
Olha, vou-te dizer, porque isto foi...
Surpreende, Paulo. Eu acho que agora estou a começar a ver um novo Paulo desde a última, o último episódio.
Eu ia dizer que acho
Estamos
série...
a pegar nesta série com pinças, é isso que eu estou a sentir.
Não, eu ia dizer que achava a série fraca, mas...
Mas...
Não quer dizer isso.
Não quer dizer, não. Não vamos dizer
O que é que eu
isso.
acho? Acho que as duas primeiras temporadas são as mais interessantes.
Uhum.
Mas mesmo as mais interessantes são um bocadinho telenovela mexicana. Um bocadinho soap opera aquilo.
Mas com umas cambiantes ali meio retorcidas, não é?
Sim, mas é um bocadinho... A linguagem é muito telenovela.
Okay.
É muito novela
Compreendo,
mexicana.
Não, faz sentido.
Mas acho que são as duas mais interessantes. Uhum. A partir daí, eu acho que eles perceberam... A série tem uma coisa muito boa. Que é... É muito representativa, é muito inclusiva. De todos os tipos de orientações sexuais, de pessoas, uhum. de géneros, religiões, tudo. E...
Principalmente as duas primeiras.
Principalmente... Sim, as duas primeiras.
As últimas depois... já não é... Já, é assim, é uma inclusão muito LGTB...
Sim.
LGBT...
Mais. Né?
É.
Acho que
é. Peço desculpa, às vezes faltam
Mas eu acho isso interessante, porque é uma coisa... Há muitas pessoas que não se veem representadas ou retratadas nas séries...
Isso concordo plenamente.
Ou nas séries ditas tradicionais, nas séries que até há pouco tempo eram produzidas, não é? E acho isso interessante na série. E acho esse o ponto de todos o mais interessante na série. O resto... Eu acho que não é spoiler eu dizer que, se calhar é. Não, se calhar não é. todas as temporadas têm um crime
um
associado.
Crime associado, sim.
Epá, e chega ali a um ponto em que fica só risível, não é? Já morreram, pá, 10 gajos naquele colégio.
Ele já não sabe. E, depois, e repara, e são sempre miúdos a matar gente, não é? Está tudo bem.
Pá, puta, aquilo é pior que sei lá, não é? Aquilo morre ali gente. É pior que a peste negra, aquilo.
Não, aquilo é a guerra dos tronos. Tipo,
aquilo é a guerra dos tronos.
É a guerra dos tronos em Espanha.
Em Espanha, num colégio privado.
Num colégio privado chamado Las Encinas.
Las Encinas. Sim. E pronto, esta é a minha opinião. Acho que as duas primeiras temporadas são giras. Acho que depois aquilo começa a ficar um bocadinho... Como eles têm que usar sempre esse...
É o gancho.
Esse gancho, não é?
É um gancho.
Acho que perde um bocadinho a ligação com a realidade. Porque depois começas a pensar, pá, puto, este gajo... Este... Há ali alunos que estão a ser interrogados pela polícia, pá, e pela... Sei lá, não é? 20ª vez.
Ora, é...
Olha outra vez o Samuel. Siga. Vamos então...
Vamos lá falar com o Sam.
Já conheces os cantos à casa, Samuel, então estamos aqui
quem
pela 20ª vez.
Isso.
E vamos falar sobre mais um assassinato, Samuel.
Não então, é? Porque vocês gostam de assassinar nessa
gostam
escola.
Gostam de assassinar. É um dos vossos hobbies, não é? Natação e assassinos. E assassinatos. E pronto, esta é um bocadinho a minha opinião. Para as últimas temporadas, acho que... Epá, aquilo... Ah, eu ia dizer, depois acabei por não dizer. Eu acho que eles descobriram que parte do que dava audiência à série era o caráter chocante, o choque, não é? O ser muito gráfico em tudo, uso de drogas, sexualidade, tudo. E acho que isso depois, nas últimas temporadas, ganha um bocadinho de preponderância sobre tudo o resto.
E torna-se ridículo.
E torna-se um bocado ridículo. Mas...
Concordo
bom,
contigo.
Já vi coisas piores.
Achei que tu fosses falar de coisas bem piores e fosses falar muito mais mal até. Achei muito tranquilo.
Não, eu...
Para uma crítica de Paulo Pereira.
Vi bem, vê-se bem. Se os episódios fossem 30 minutos, via-se melhor.
Ainda era melhor. Yeah,
papava-se mais, tipo snack, estás a ver?
Uhum.
Aquilo 2 ou 3 por
agora
dia.
Queres a minha opinião, que por acaso não é muito diferente da tua.
Manda vir.
A minha opinião, antes de mais, as duas primeiras séries, acho que a estrutura e essa coisa que tu estavas a dizer da representatividade e da inclusão dos vários cambiantes da sociedade, dos estratos, o dinheiro, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem tem dinheiro para ascender socialmente, no sentido de ter um melhor trabalho.
Uhum.
Isso está muito bem retratado, as culturas, temos uma cultura do Islão, temos ali várias culturas e várias tribos bem distribuídas e que tu consegues perceber que há uma luta implícita em todos eles para alcançar
ali,
algo.
Mas depois há ali, eu acho que a série faz questão de mostrar isso, depois também há ali um fio condutor entre todas essas pessoas, independentemente de onde venhas ou para onde vais, ou, acho que depois há ali um fio de humanidade que os liga a todos, e acho isso bonito.
E isso é bonito. E nas duas primeiras séries, até os maus depois tornam-se bons e tu começas a simpatizar
sim,
com
sim,
eles.
Sim, sim.
E isso eu gostei muito, para além de que tem atores novos, mas que são muito bons e que desempenham muito bem o papel, e eu gosto muito deles. Há de destacar que temos na primeira série
Pedraza.
Maria Pedraza. Maravilhosa. Tens também o
mas ainda estava um bocadinho naquela fase da adolescência. Sabes quando as pessoas passam por uma fase estranha?
Sim.
Fisicamente, não é? Ela estava ali
mas
naquela...
Depois
cresceu.
Cresceu, e que maneira. E tens também os senhores do que fizeram a Casa de Papel, o Denver e o Rio.
Isso é uma coisa muito interessante nesta série, porque tu se calhar consegues me ajudar nisto. Isto foi antes ou depois da Casa de Papel?
Foi depois.
Mas terá sido antes da Casa de Papel rebentar internacionalmente, ou não?
Não, já foi depois de rebentar. A Elite surgiu depois. E já tinha rebentado.
Já. É porque há ali uma determinada altura em que tu percebes que todos os atores que também fazem parte da Casa de Papel tiveram de bazar.
Não, eles saíram depois da primeira temporada. Mas isso foi... O boom da Elite foi depois da Casa de Papel, das primeiras temporadas cá.
Das primeiras, mas imagina, depois eles tiveram que ir filmar a terceira,
pois,
a quarta,
com certeza,
a quinta,
sim.
Né?
Yeah,
portanto,
sim.
Há ali uma altura na série em que tu percebes que, epá...
Vamos arranjar aqui uma desculpa.
Toda a malta que tem que ir para a Casa de Papel, pá, vão ter que abandonar.
Vai vazar,
né?
Vai vazar.
Há uns que têm uns acidentes e depois vão fazer umas...
A Maria Pedraça, no entanto, continuou com a Casa de Papel, porque ela depois amantizou-se com o Denver durante muito tempo. Já não estão juntos, mas correu muito bem. Era um casalinho muito simpático.
O que é que aconteceu?
Não sei, que eu não estava lá no meio deles.
Ah, oh, pena.
Pena, não é? Lá está. Eu também achava graça, mas pronto. Não.
Ela também participa numa outra série.
Ela participa em muitas séries. Toy Boy, para o que é
Toy Boy, puto. Mas essa está pelas ruas da amargura.
Esta está pelas. Essa, a segunda temporada, aquilo morreu, não é?
Não, morreu. Aquela,
morreu bastante.
Já na primeira, aquilo não estava muito vivo, estava ali tipo a tentar.
Moribundinho.
Ali,
mas
mais
depois...
ou menos, mas aí na segunda era ali mesmo.
Mas continuando aqui na nossa análise, as duas primeiras eu gostei muito e acho que a história estava muito gira e as personagens cativaram, embora haja coisas completamente ridículas e que já acontecia na primeira, embora na primeira e na segunda aquilo ainda. Se escapava, que é aquela escola só tem uma empregada e tem um professor. Tu não vês mais nada.
Há uma diretora também.
Mas isso é na primeira e na segunda. Depois, se reparares, as últimas temporadas só há um diretor, não há mais professores. Não...
Há professores há pouco, não.
Não há.
Não há corpo docente.
Não há corpo docente, eles só lá vão para criar história.
Sim, não há corpo docente.
Há uns que estão na entrada a controlar, que é um porteiro. Mas
também
depois...
não há, por exemplo, também não há, porque há uma senhora de limpeza, mas não há. Aquilo que na minha altura se chamava a contina.
Não existe contina. Alguma vez eles precisam. Eles têm o quê? Um traficante.
Traficantes há.
Agora contínuos.
Contínuos não vejo
para
lá.
Quê?
Puto, não vi lá.
Não há. Tudo muito tecnológico, mas pessoas não existe. E o que é que aconteceu? Eles perceberam exatamente isso que foi. Na segunda temporada, eles perceberam qual era o filão que lhe estava a dar muita audiência. E muito baseado naquilo que é o choque. E acho que, tanto na componente heterossexual, homossexual, transexual não existe muito, minimamente. O que eles acharam foi, vamos pôr aqui meninos bonitos e vamos pô-los a embrulharem-se como se não houvesse amanhã e isto é o que vai dar
agora,
audiência à série.
Quem é a malta mais famosa dali? Que é porque eu não... Imagina, para mim...
Os mais famosos. Eles são todos muito famosos.
São todos muito famosos.
Eles tornaram-se todos... Mas há pessoas que são icónicas. Mano Rios é
Mano
um
Rios é icónico. Quem é o Mano Rios?
Mano Rios é o de olhos azuis, é o Patrick.
Patrick, meu puto. Patrick.
Patrick veio assumir um lugar do Aaron Piper, que andava com o Omar nas primeiras séries e que saiu na quarta.
O do ténis. O pior jogador de ténis on-screen que eu já vi.
Pronto, veio assumir.
O gajo supostamente ia para ser profissional, não é? E de repente há umas cenas de ténis muito mal amanhadas, mas há lá pelo meio. É, puto.
Por exemplo. Ele estava só a fazer, ele estava lá para outra coisa. Estava lá literalmente para outra coisa. Mas, por exemplo, a história do Omar com o Ander é muito gira. E tem um fundo de verdade e aquilo é real e dá uma outra perspectiva. Depois, a partir daí, aquilo, a partir da terceira ou quarta série, aquilo já não valia nada. Aquilo era só, não havia grande sentimento. As pessoas só estão ali para descarregar as energias e vamos embora.
Desde que me contes está tudo bem, que é outra cena que eu adoro naquela série. Sim. Que é mais ou menos, desde que me contes...
Está tudo bem, aquilo... Epá, e isso a mim, confesso que para a minha sensibilidade, sinto que é um bocado fora. Sinto que é um bocado fora e chateou-me ali algumas coisas, porque depois dá-se a ideia que, então nesta última temporada, o Patrick varreu o elenco todo, mas está-se bem, é fixe, é cool, somos cool. Agora vamos todos para a discoteca e podemos andar a mamar todos na boca uns dos outros, vamos fazer aqui um swing geral. Mas depois tem uma coisa boa, a série, que é... Não é que eu não acho graça, como toda a gente acha graça, mas depois acho aquilo demasiado exagerado e acho que é uma série muito virada para adolescentes e pessoal mais novo e se calhar não é assim tão simpático.
Eu tinha um problema com o uso de drogas na série.
Pois,
até à
última é cool, torna-se cool, é tudo muito fixe.
E não é só isso, é que até à última temporada, a série, depois na última temporada mudou um bocadinho, portanto eu também mudei um bocadinho essa opinião, mas até à última temporada não havia consequências. A série nunca mostrava consequências do consumo de droga. Era tipo, era tudo bem, é fixe, estamos aqui todos e tal e coisa, isto não acontece nada, no dia seguinte estamos um bocadinho ressacados, mas também isto bebe-se umas águas e uma água das pedras e isto passa. E na última temporada já não é bem assim, depois há ali uma consequência e tal. Mas acho que romantiza um bocadinho.
E eles não estudam? Aquilo está-se tudo
eles
bem?
Eles estudam pouco.
Estudam muito pouco. Muito. Portanto, é só aquelas... Vão para a discoteca e depois tem uma coisa muito boa, que é uma das coisas mais interessantes da série, tal como na Casa de Papel. A realização é muito boa da série. A série está muito bem realizada. A imagem é linda. Tipo, ponto. Mas depois tem exageros que para mim são demasiado exagerados e que não representam nada.
Depois há ali uma altura em que aquilo vira um bocadinho... Quando é que eu percebi que aquilo estava a virar um bocado de morangos com açúcar demasiado para o meu gosto? Por exemplo, então aquilo é em Madrid, não é? Mas só há uma discoteca.
Sim.
Que eles vão sempre para a mesma discoteca.
Claro, mas, é o bar do Fred.
O bar do Fred. Nas últimas temporadas também são a um restaurante. Vão sempre para o mesmo restaurante.
Mesmo restaurante. É para poupar.
É
então.
O restaurante é feito lá, os leilões são feitos lá.
Tudo
os,
é feito
os
lá.
Os leilões solidários. A apresentação, não sei do que, é feita lá. Vamos beber um copo é lá. É tudo lá também.
Há muito pouco exterior.
Muito pouco exterior ali. Muito, por exemplo, nesse setão do bar...
Até há um cromazinho.
Há uma varanda.
É o croma. É um croma manhoso.
Aquela croma da varanda. Nem sei se aquilo é croma, se é pintado mesmo.
Na primeira série havia aquela rua onde havia o restaurante.
Havia a mercearia.
A mercearia. Não tem nada a ver. Para mim, eu até acho que são duas séries completamente diferentes. Vou ser muito sincero. São duas séries completamente diferentes. Vamos entrar em spoilers?
É para entrar?
É.
Vamos a isso.
Spoilers. O que é que a gente vai spoiler aqui?
Eu não tenho muito para spoilar.
Não, se a gente vamos falar... Pronto, quem morre agora nesta última série é o...
Eu acho que morre muita gente. Isso é ridículo.
Morre muita
isso
gente?
Isso é ridículo. É porque todas as temporadas morre um aluno, quase morre um aluno.
É. E morto por um aluno.
Ninguém. E morto por um aluno. Tipo, aquilo é só assassinos. São todos uns assassinos. E depois escondem os assassinos. E depois encobrem-se uns aos outros. Epá, puto, aquilo chega ali a um ponto em que... Não, isto não está a ter, não está a ter ligação.
Não, já não faz grande sentido.
Mas eu ia te perguntar, quem é a tua personagem favorita? De
a
todas
minha
as
personagem
temporadas?
Favorita...
Sabes qual é a minha?
Sei qual é a tua, mas deixa-me eu pensar. Sabes que eu já estive aqui... Carlote Cota, impossível.
Temos que falar sobre Carlote Cota.
Já lá vamos, Mas deixa-me eu pensar... Uma boa personagem que eu
a
acho...
A tua é o Under, provavelmente.
O Under, gosto do Under, é engraçado, mas não é a minha não é personagem. A minha personagem favorita é provavelmente a irmã do Omar.
A Nádia.
A Nádia. Gostei dessa personagem, tinha um bom conflito e depois também gostei muito do irmão que me ria muito. Era um personagem muito cómico.
Estamos a chegar lá...
Ao irmão da... Que agora não me lembro, que estava na primeira temporada, que eram os dois ricos.
Era a Lu.
Que depois se mamavam também na boca.
Que era um ganda valente.
Valente. Que às tantas aparece com uma mãe enfiada no seu sim senhor e vamos embora. Eu achei aquilo incrível.
Mas parece mexido, gajo. Abre o robo, olha, estou aqui
muito...
com a mãe.
Que no fundo, quem veio ocupar o lugar dele foi o Patrick.
Muito mal ocupado.
Muito mal ocupado,
já,
mas esse era o Valério, era um grande campeão. Divertia-me muito. Acho que estas duas personagens...
Valério só teve em duas temporadas.
Só teve. Foi pena, porque acho que era um...
E depois foi gerir a vinha do... Isso também, epá, a maneira que eles arranjam às vezes também para dar sumiço a certas personagens...
É assim um bocado estranho, não é?
É, meu puto, esse foi tratado umas vinhas. O gajo não tinha experiência nenhuma a gerir nenhum tipo de negócio, tirando lá o tráfico.
E notava-se que ele tinha muito jeito para o negócio, não é?
Pá, olha, agora vai gerir a vinha.
Vai para ali para a vinha.
Olha, orienta-te. Vais com o meu pai, aprendes a ida.
Não, eles despacharam agora o Samuel, que era o Itzan Camila,
vou dizer uma cena.
Que é muito mau.
Esse chaval é péssimo.
Era provavelmente o menos química. Ele fez par romântico com
todos, puto.
Ele não tem química com ninguém.
Ninguém, zero. E carisma, bola também.
Zero, nada. Eu não percebi como é que ele lá teve este tempo todo.
Tinha sempre uma cara de estavam-lhe a de veguito. Já estavam, não sei.
E estavam, e deviam estar.
Já na produção, não lhe pagavam. Estavam-lhe a de veguito.
Por isso é que ele lá estava.
O gajo estava sempre com aquela coisa. Yeah. Esse também é como personagem principal.
Olha, o que é que achaste do André Lamoglia? Tu percebeste também esta jogada deles porem o André Lamoglia?
Não sei, estás-me a falar de
é o filho do Carlote Costa.
Ah, o filho do jogador?
Ele é brasileiro.
O filho do jogador? Há uma coisa ali que eu não percebo. O filho do jogador é brasileiro?
É brasileiro.
Mas fala espanhol?
Sim, mas é brasileiro.
Mas porquê que, imagina, porquê que eles não dizem... E o Carlote Cota faz de pai dele.
Que é brasileiro, mas que fala espanhol.
Que é brasileiro, também fala espanhol. Porquê que eles não... Imagina, se eles queriam escolher o Carlote Cota para aquele papel, porquê que o pai não podia ser português e o puto ter nascido no Brasil?
Vou explicar o porquê. Muito simples. A série no Brasil é um sucesso tremendo. Eles são adorados no Brasil.
Daí irem buscar um brasileiro.
Daí irem buscar muito esta cultura brasileira. Bem, e depois vão buscar um português, porque cá a série também é muito... disputado.
Tem 10 milhões de pessoas, também não querem saber disto.
Ah, bem, mas eles vão ao mercado brasileiro, que são uns milhões largos de pessoas.
Os brasileiros são largos. Mas o Carlote podia ser português. Imagina, um jogador, era profundamente normal um jogador português
ter ido
jogar para o Brasil. Até engravidava
ele é
lá
um Cristiano Ronaldo, não é?
Aquilo temos é o Cristiano Ronaldo.
Temos ali muita identificação.
Mas é que depois não tem nada a ver.
Pois não, mas temos ali muita identificação. O tipo, não sei se já reparaste.
Mas depois é um gajo que anda sempre em festa. Eu não acredito que o Cristiano ande sempre em festa.
Não, também não. É, mas depois há esse lado com irreal, não é? Tem. Não, e depois há esse lado irreal. Mas eu estou a dizer mais a pinta, o estilo, sim, estás a perceber?
Os posters em casa, a bota de estás
a ver? Tem muito...
Mas depois é brasileiro.
E depois é brasileiro, mas é assim: um português ou esteve no Brasil durante muito tempo e consegue o sotaque perfeito brasileiro,
ele
ou então.
Consegue.
Ele não consegue.
Oi, gatinha.
Gatinha. Olha, pai, meu filho. Sabes que eu tive que andar, pai, 3 ou 4 vezes.
Ai, meu filho.
Ai, meu filho. Ai, eu gosto de você. E quando ele agarra assim
quer
na cara do outro.
Quer vir para a festa, meu filho.
Vamos para... Pai, aquilo não cola nada, não, tipo. É, pá,
eu gosto do Carlote.
E o Carlote vai muito bem. Não é? O Carlote vai muito bem. E depois aquela amálgama que entra o Patrick e é ali uma má amálgama que aquilo não se...
Não, esta última temporada achei fraca. Achei honestamente
é,
muito
pá, muito fraco. Mas
eu... aquela relação daquele personagem que estávamos a falar há bocado, o Samuel, que não sei o nome do ator.
E de Sans Camila, o que é?
Com o professor também é muito mau.
É muito mau. O professor é muito mau. É muito aquilo, é muito mau. Só dá vontade de dizer assim: ó senhor, vá-se embora. Eu estou com muita vergonha alheira.
É tudo muito estranho.
É muito estranho. É que aquilo é uma. E depois a outra, a DJ.
A DJ, atenção.
DJ, é verdade, tu já me confessaste uma coisa.
Já?
Já.
Comecei a seguir a DJ no Instagram, claro. Agora tiras daí.
Mas porque ela é boa atriz, não é?
Ah, óbvio.
Óbvio, claro. Claro, porque ela é ótima atriz.
Quer estar em cima do que vai acontecer na carreira.
Pois,
tu
queres
DJ.
DJ. E aquela coisa da violação fajuta? Que aquilo foi a coisa mais fajuta de sempre.
Epá, pois foi...
Foi uma coisa mais
mas
metida...
Lá está, mas era o que eu estava a dizer há bocado. É um bocado consequente.
Mas aquilo foi metido a martelo, Paulo.
Uma coisa não tem nada a ver com outra.
Aquilo foi metido a martelo, literalmente.
Sim, eu ia relacionar isso com o consumo das drogas, mas depois também não tem muito a ver uma coisa
não,
com outra.
Tipo,
não,
tipo...
Quer dizer, aquilo podia ter-lhe acontecido, ela tendo consumido drogas ou não tendo.
Não, e depois foi a forma como aquilo virou. Tipo, estava tudo bem, ela estava ótima, estava muito bem. Depois já não estava bem, depois já estava a denunciá-los na polícia, mas foi ela que os levou para... Pá, aquilo foi uma
acho
grande...
Acho que aquilo vai ser, provavelmente vai ser o mote agora da sexta.
Ai, vai ser giríssimo. Sim, porque eles agora já renovaram o elenco todo, agora têm que dar vazão àquilo.
Não, mas eu, para mim está bom de elite.
Está bom, não está?
Está.
Está bom. Vamos às perguntas?
Vamos a perguntinhas. Vamos a isso. Perguntinhas, perguntinhas, onde estão vocês?
Anda lá, responde. Espera o que é sim, espera o que é sim.
Estão aqui, ok.
Pois e aquela cena? Ai, meu Deus, vá.
Esta série funciona melhor se estiveres ligeiramente alcoolizado.
Ah, sim, que é para estar no espírito.
Yeah. Que é para também, não é? As purpurinas e tal.
Yeah.
Que é isto? É um
eu só gostava de ir a uma daquelas festas.
Melhor momento de humor involuntário.
É o facto de eles estarem sempre nos mesmos sítios nesta última temporada.
Para mim é. Para mim é estarem sempre no mesmo
e é o pronúncio do Carlote Cota.
Gatinho. Duro. Muito duro.
É muito duro, é duro, é duro.
Muito
é
duro.
Literalmente.
Tem momento, isto não acaba aqui?
Claro que tem. Claro que tem.
Tem mais. Tem, não, por acaso tem. Tem,
tem
mais
tem.
Ou menos, não é? Que não é muito.
Que dá para perceber que vem mais titarada, não é? Mais... Aquele final e aquela coisa toda.
Preferia rever esta série ou ver outra vez o Sozinho em Casa?
Vinha o Sozinho em Casa, que era mais rápido.
Sozinho em Casa.
Sozinho em Casa.
Será que vamos estar a falar desta série daqui a 10 anos?
Se for com os brancos com açúcar,
é assim.
Sim.
Já vai em 5, não é?
E sabes que vai haver sempre meninos novos, bonitos.
Não, mas daqui a 10, imagina, daqui a 10 anos teria que estar na 15ª temporada. Eu acho que daqui a 10 anos não vamos estar a falar
já
disto.
Vamos estar, deve haver outra
porque
temporada.
Isto não vai durar
o filão,
mais 10.
O filão vai acabar.
Isto não vai durar mais 10 e não durante mais 10 vamos deixar de falar sobre isto.
O filão vai acabar mais coisa, menos coisa. É, também acho.
Não demos nota.
Nota. Eu dou um 3.
Também eu.
Não um 3.
É um 3zinho, sólido.
É.
Um sólido
3. É fixe, eu gosto de ver, divirto-me. Acho que não, últimos, não, as séries não têm que passar exemplos, mas têm que passar a realidade e têm que, principalmente quando falamos de séries adolescentes ou juvenis, temos de ter aqui algo a pensar e acho que esta série sai... Há coisas que não retrata da melhor maneira.
Tenho que ligar, quem é que atenda?
A mim já me ligaram da Vodafone há bocado para resolver um problema. porque eu estou sem Prime.
Olha, entretanto, desligaram. Não sei quem era.
Pena.
Mas se me quiser ligar de novo.
Pronto. Mas pronto, estou 3.
3 é bom, não é? 3, imagina. Aquilo não, epá, não é brilhante.
Mas também não é.
Eu percebo que há um determinado demográfico que gosta deste tipo de conteúdo.
Claro que gosta. É assim, há uma coisa que vou-te dizer.
Isto é os morangos com açúcar em ácidos.
Exato, em ácidos, em hiperbolizando totalmente. Isso agora estou falando de brasileiro. Mas há uma coisa que é a arte. Espera, que assim. Não vou falar disso. Então, espera, que. Tenho o que dizer, que na arte...
Não, puto, não.
Pero, pera,
porque vais para o Alentejano, tu sabes que não consegues,
pois não.
Puto.
Olha, sabes porquê? Porque a minha família, grande parte, mora na Raia de Espanha. Pero que é tudo muito candidito, não é? O Alentejano é assim muito candidito.
É, mas porque... na Raia de Espanha, mas aonde?
Sim, em Elvas.
Ah, é?
Pero que sim, pero, sim, sim. E então é...
Podes ir lá para o Gota.
Posso ir lá para o Gota. E é tudo muito cantado. E gosto muito. Mas o que eu te queria dizer é... Agora estou todo baralhadão.
Já não sabes o quê?
Não, já sei. Eu estava a dizer que... Paulo...
Ele não sabe, ele não faz
já
ideia
sei,
do que
já
é
sei
que
já sei. A arte... toda a arte é sexual. E o sexo, efetivamente, toda a arte, para ser arte, é sexual. Tem um fundo sexual.
É verdade, vende.
Vende, o sexo vende. E isto é uma... As últimas temporadas é sexo. O sexo é que vende, é que segura a série. É o que tu queres ver. Quem é que se vai comer, quem é que não se vai comer. Mas a diferença é que nas outras séries tu vês a comer, eles deitam-se na cama, pronto. Aqui tu vês quase tudo. Literalmente.
Pois, meu puto.
É gráfico, muito gráfico. E há cenas que são gráficas. Bom, está bom, é um 3. O que é que andamos a ver?
Pá, o que é que eu ando a ver?
Deixa-me eu pegar já agora.
Força, siga.
Em contraponto, eu já estou a ver, vi uma série que adorei e é o extremo contraponto desta série, que é uma série fantástica para a adolescência e mais novos, que é o Heartstopper, que é baseado numa série gráfica, numa série de desenho animado, que tem exatamente as mesmas...
Ui, meu puto, estás a entrar aí por terrenos muito pantanosos, puto.
O quê?
Porque é desenhos animados...
Não é desenhos animados, é banda desenhada. Pronto.
Banda desenhada, mas é que depois há aquelas graphic novels que... A malta não. Da banda desenhada não considera a banda desenhada.
Não, mas esta não é... Não, mas isto é uma...
Vais levar a hate.
Não vou. Não vou.
Farei para ele.
E estou a ver também Ozark, que não tem nada a ver com isto. É mortes. Também mortes, por acaso também tem mortes.
E está a gostar?
Aí, Ozark é incrível.
Mas é agora esta última metade de...
Está maravilhoso. Aquilo surpreende temporada. Sempre. É como a Guerra dos Tronos. É maravilhoso. Eles são todos... É uma série fantástica.
Mas chegávamos a fazer um episódio sobre Ozark.
Sobre Ozark,
né?
Portanto eu não me vou alongar. Vejam, é muito bom mesmo.
Merece Ozark. Olha, o que é que eu ando a ver? Oh puto, agora assim de repente. Olha, vi que nunca tinha visto. Isto, você vai gostar disto.
Conta-me.
Você lembra-se de uma t-shirt que você tem?
Do Andy Irons.
Do Andy Irons, meu.
Viste o documentário do Andy Irons, certo? Sabes que eu já pensei nisso. Eu vi isso e eu pensei assim, alguém se vai meter comigo por causa desta porra. Porque eu tinha uma t-shirt, há que dizer. Deram uma t-shirt uma vez aqui no meu local de trabalho que dizia Andy Irons.
Ora, toda a gente podia ter trazido hoje, pá.
Pois
eu podia ter avisado.
Pá. Já não tenho essa t-shirt, lamento.
Então?
Deve ter ido para panos, com certeza. Oh puto, já sabes
dava
há quanto tempo...
Que eu gostava imenso dessa
sabes
t-shirt?
Há quanto tempo é que essa t-shirt
oh,
já
puto,
rodava?
Eu adorava essa t-shirt.
Pai, desde 2008.
Oh meu...
Portanto, é normal que eu já não tenha. E pronto. E toda a gente gozava comigo, porque eu não sou surfista, nem pouco, nem mais ou menos, nem nada.
Não, David
zero.
Não tem zero a ver com zero. Zero. Mas
zero.
Ele ostentava orgulhosamente uma t-shirt que dizia Andy Irons Forever.
E tem também uma suéte que diz Surfer. Toda a gente goza comigo quando eu a trago. Eu vou trazer para a próxima.
Pronto, então vi o documentário. Há certo. Um documentário sobre o Andy Irons.
Que já morreu.
O Andy Irons faleceu.
Faleceu.
Precocemente. Tinha, não sei que idade tinha, mas tinha
gostava
30
muito dele.
E poucos anos. E há um documentário chamado Kissed by God, que é sobre pronto, a vida dele e aquela rivalidade que ele tinha com o Kelly Slater. E depois também o que o levou a esta morte prematura, que era uma realidade na altura desconhecida, mas ele sofreu ali de umas doenças, penso que ele foi diagnosticado como bipolar, como sofrendo doença bipolar. E depois há ali uns consumos associados e umas coisas e pronto, ele não acaba bem, mas é um documentário... interessante para se ver, para quem quiser conhecer. Porque houve ali uma altura da minha vida em que eu achava que queria fazer surf.
Tu já passaste pelos desportos todos,
exato.
Agora
e
é
então,
ténis.
Esta rivalidade do Kelly Slater e do Andy Irons, eu apanhei-a mesmo nessa altura. E o Andy Irons era uma figura, pronto, houve ali uma determinada altura da minha vida que eu seguia muito o Andy Irons. E pronto, e vi agora o que é que lhe aconteceu e é triste. É triste porque é um talento que ficou ali meio por explorar. E ainda por cima, a mulher dele estava grávida de 9 meses quando ele morre. Portanto, a filha, aliás
nunca
o filho,
conheceu.
Porque é um filho, nunca conheceu o pai. E isso é duro. Mas pronto, vi isso. O que é que eu vi também? Deixa-me pensar um bocadinho. Não sei, puto, não vi mais nada.
Tá bom. Para mim está fixe. Já viste o Elite e só veres o Elite já
Vi o
foi.
Elite. E comprei bilhetes para ir ver o Doutor Estranho. Não sei se o consigo arrastar ou não. Não sei se é muito a sua onda.
Eu tenho medo de chegar lá e não perceber nada. Sabes que o universo Marvel para mim é um bocado ao lado.
É que este, ainda por cima, acho que vai buscar filmes
Pois,
que nem
tu
fazem
papas isso
parte
tudo.
deste universo Marvel.
Sabes o que é que eu estive a ver?
O quê?
Os Filhos da Duna. Que é a Dune, o Dune, não é? O filme. Que já há pelo menos três cenas parecidas. Que é Os Filhos da Duna 2000.
Ei, oh meu puto.
Que é muito mau.
Não,
É
puto, isso é série
efetivamente.
de televisão.
É
Não, meu
péssimo.
puto,
Aquilo é
não.
péssimo, péssimo,
Não, foi
péssimo.
cancelado, isso correu mal. Não,
Pois correu
Jorge,
muito mal. Aquilo é muito
porquê
mau,
que fez
pá.
isso a si mesmo?
E depois desisti. Era muito
Ah,
mau.
vi outra coisa que queria falar. Vi uma série chamada We Own This City.
Leão de Siri. Ah, que é que já me disseste?
Vi uma série chamada We Own This City, que é. Eu acho que é We
Prequela,
Own
não
This
é?
City, que é criada pelo David Simon. Quem é o David Simon? We Own This City, exatamente. É o senhor responsável por aquela que eu considero ser a melhor série de sempre, que é o The Wire. E este senhor estava parado há uma série de anos, não fazia nada. E lançou agora uma série na HBO com o Joe Bernthal,
Tu
que é
tens
o.
uma pronúncia irrepreensível, pá.
É o senhor que faz de Punisher na série da Marvel. Lembras-te do Punisher? Não te
Claro que
lembras.
lembro
Não
do
te lembras nada do
Punisher.
Punisher. Ele entrava no Lobo do Wall Street. Era aquele amigo que tinha a namorada em que eles colavam o dinheiro quando ela tinha que ir. Não está lembrado.
Claro que me lembro.
É o Joe Bernthal. Pronto, é um tipo, olha, vai aparecer
Vai
aqui,
aparecer aqui.
que eles aparecem.
Ah! Ah, então este eu lembro-me, por amor de Deus, claro.
É o Joe Bernthal. E. Pá, viu, só saiu um episódio porque eles estão a lançar semanalmente. E por acaso agora estou-me a lembrar de uma série de outras coisas que vi. E vi, gostei muito, recomendo. Tem um pacing um bocadinho lento. É passada outra vez em Baltimore, assim como a The Wire, e tem a ver muito com o trabalho da polícia e o trabalho do dia a dia de um polícia. Ele faz isso bem. Eu não sei se ele tem algum background como polícia ou se trabalhou como agente de autoridade, mas eles fazem isso bem. Ele passa um lado do trabalho policial que normalmente as séries não passam. Né? Normalmente é tipo, pum, arrombar portas, armas apontadas, e este não. Este passa o outro lado. E gostei do primeiro episódio. E comecei a ver também a última temporada do Better Call Saul.
É isso é que tinhas dito, exato.
Que é uma das minhas séries favoritas. Olá, vem alguém? Não.
Não, não vai.
Que é uma das minhas séries favoritas e que eu acho que esta última temporada está-me a deixar. Eu não sei como é que eles vão embrulhar tudo, mas há duas narrativas nesta temporada. Uma delas bastante interessante e a outra muito secante. A secante, tristemente ou curiosamente, é a que envolve a personagem principal, que é o Saul Goodman. Portanto, tudo o que envolve o Saul. Nesta última temporada está-me a deixar um bocadinho desconsolado.
Pronto.
Tudo o que envolve o cartel é bastante interessante. Eu acredito que em alguma altura estas duas narrativas se vão cruzar, mas enquanto se encontram um bocado estanques, esta do Saul Goodman, epá, não está a ter grande graça, sou sincero.
Pronto,
Mas eu
então é para
confio
vermos nos próximos
Sim, mas eu
episódios essa
confio naquelas
situação.
pessoas, portanto.
E que é que vai acontecer ou não vai acontecer, meu puto. E pronto, então
Está
tá
feito,
feito
está
um
mortinho.
episódio com
Está
Salero.
embrulhadinho.
Está embrulhadinho e vamos à nossa
Vamos à
vidinha,
cozinha.
não é? Porque sim. E já sabem, se não têm nada para fazer, um fim de semana, se querem um fim de semana mais caliente, divertido e animado, metam Elite, porque certamente vão ter muitas ideias.
Sabe você dizer, tipo, passem no Coconuts? Assim,
não, não, metam Elite. Em casa, assim num ambiente obscuro.
Sabe o que é que nós nunca fazemos? Nunca fazemos aquelas coisas que se faz muito no YouTube, que é faz like, subscreve no canal.
Ah, então vá, faz lá.
Eu não sei fazer.
Então já sabes, se queres estar sempre a par das novidades destes dois, David Carronha, Paulo Pereira, na lutação esgotada, faz, carrega no sininho para ouvires. Ah, eles têm novo vídeo.
Não é para ouvir, é para receberes a notificação.
É para receberes a notificação.
Para ouvires o quê, Chaval? Começar a tocar uma música?
E adorava, imagina. Já sabes, então vá, subscreve, dá like, faz a tua cena. Nós estamos cá. E eu, às vezes, tenho este lado de rapper.
Olha, sinto que você ia ter muito sucesso, sobretudo agora no panorama atual do rap
nacional.
Do hip-hop nacional, acho que você ia ter sucesso.
E eu? Está feito.
Pronto, então até para a semana.
Até para a semana.